Ontem então nós começamos a ver um pouco sobre Rabban Gamliel, conhecido como Rabban Gamliel Hazaken. Nós vimos que tinha dois. O primeiro Rabban Gamliel era neto do Hillel, e o segundo Rabban Gamliel era neto do Rabban Gamliel Hazaken. Nós vimos ontem que o Rabban Gamliel fez uma série de instituições, ele sendo já, o segundo, mas o primeiro que teve bastante tempo, como chefe do povo, como Nassi, e também Avedim. Ele era uma coisa só, ele era o único chefe do povo, não estava mais dividido como durante os pares, os cinco pares. O Rabban Gamliel tinha uma força muito grande, e ele fez uma série de instituições que constam na Mishnah. Vamos trazer alguns exemplos de coisas até bem fortes que ele teve força para fazer isso. Na Mishnah traz em Evamot, nós sabemos que normalmente, para qualquer coisa na Torá, para ser testemunhado algum fato, precisa ter duas testemunhas. Quem fala a Torá, Mishnah e Leivim, tem que ter sempre duas testemunhas. Então, se é algum caso monetário entre duas pessoas, dívidas, roubos, assassinato, o que for, tem que ter duas testemunhas para acreditar, para ter credibilidade. Porém, veio Rabban Gamliel e instituiu uma nova lei. Qual é a lei dele? Uma mulher cujo marido viajou e não voltou. Não se sabe onde ele anda. De repente, aparece uma testemunha, apenas uma pessoa, e diz que ele viu como o marido dela faleceu. Ou como o marido dela foi morto. Nesse momento, diz o Rabban Gamliel, essa mulher está permitida para casar com outra pessoa. Porque, afinal, nós sabemos que para a Torá é muito grave uma mulher, de forma alguma, casar com dois homens. Então, enquanto ela está casada com um, enquanto ele não tiver morrido ou dado um divórcio, ela não pode casar com outra pessoa. Então, o marido viajou, desapareceu. E apareceu uma única testemunha, diz o Rabban Gamliel, você acredita nessa testemunha. Por quê? Em vários lugares na Gemara consta que o motivo para isso é que uma vez que é a pessoa envolvida que é a mulher, e se de fato ela traiu o marido, ela tem uma pena muito severa, pena de morte. Então, com certeza, se ela agora está indo casar, é porque ela de fato tem certeza que o marido morreu. Então, mesmo que veio apenas uma testemunha, se ela não acreditasse nele, ela não iria casar, porque ela sabe que a vida dela está em risco. Se, eventualmente, em um dado momento, o marido aparece lá de pé. Então, por isso nós confiamos em uma única testemunha. Isso é uma coisa que o Rabban Gamliel instituiu. Entre parênteses, se Deus nos livre, o marido foi embora, e sequer uma testemunha apareceu para testemunhar, essa mulher fica num estado chamado Aguná, ancorada. Ela não tem o que fazer. Por quê? Porque ela não pode casar. Enquanto não vier pelo menos um, o Rabban Gamliel já facilitou a história. Mas enquanto não vier pelo menos uma testemunha, ela não pode casar com alguém. Porque talvez ela ainda está com o marido vivo em algum lugar. Ah, mas ele não apareceu. Não. Bem, mas traz provas que ele de fato morreu. Na verdade, essa lahá é uma lahá muito forte. E em vários momentos, os rabinos tiveram que dar alguma forma de permitir essas mulheres para casar ou arrumar uma forma, de algum jeito. Por quê? Porque vamos supor que uma pessoa vai para o fronte de guerra, em Israel acontece muito isso. O jeito vai para o fronte de guerra e não voltou. Ninguém sabe se ele morreu, ninguém viu ele sendo morto. Ele desapareceu. De repente ele foi capturado, ele está vivo em algum lugar. Ela não pode casar. Ou uma pessoa, por exemplo, os próprios Twin Towers teve isso. O marido trabalhava no Twin Towers. Tá bom. Mas quem disse que ele estava lá aquela hora? Ninguém sabe. Ninguém viu. Ela sabe que ele todo dia ia trabalhar lá e de repente ele foi para outro lugar nesse dia. Não dá para saber. Então, uma vez que você não tem prova clara, a mulher fica num estado de aguna. Tudo bem, existem casos onde os rabinos vão analisar e ver se tem alguma forma, mas é um assunto bem delicado. Depois do Holocausto, por exemplo, também, tiveram que lidar com esse tipo de assunto. Uma outra coisa que a Rabban Gamliel instituiu, no início, uma pessoa pode se divorciar dando o guet na mão da esposa, ou se ele está longe, ele pode dar o divórcio à distância, como ele vai dar para alguém, e esse alguém vai levar até a esposa. Via SEDEX. Não, tem que ser uma pessoa mesmo. Então, a pessoa recebe num tribunal, ele recebe o guet, um testemunho que está recebendo, e depois disso ele vai, viaja, chegando no lugar, ele vai até o tribunal, a mulher vai também, e ele dá na mão dela. Então, no início, o que acontecia? O marido deu o divórcio na mão de um flia. Ele sabe, ele vai. No meio do caminho, ele sabe, está viajando. O marido desistiu, não quer mais se divorciar. O que ele fazia? Ia até um tribunal, falava, o guet que eu dei está anulado. Porque eu não dei ainda, não chegou nas mãos da esposa. Está anulado. No início, era considerado anulado. Ele anulou, está anulado. Agora vamos tentar espalhar para chegar lá, para a mulher ficar sabendo que ela, de fato, não está divorciada. Ela não pode casar com ninguém. Na Bahia, a mulher viu que começou a dar bagunça. Principalmente, nós já vimos, por causa da época. Era uma época que já estava quase indo para o exílio. Os romanos já estavam num império muito forte sobre Israel. E as pessoas viajavam, às vezes, para mais longe. E as pessoas desapareciam mais fácil e assim por diante. E aí o Rabban Gamliel instituiu, a partir de agora, ou ele vai desistir na frente da esposa, ou ele vai desistir na frente do emissário. Mas se não for na frente de um dos dois, é proibido. Ah, mas paciência, está divorciado, casa de novo. Vai até lá e casa de novo. Mas ele não pode anular o guet no meio do caminho. Também mais uma coisa. No início, uma pessoa que escrevia um divórcio colocava no guet um dos nomes dele. Então, ele é conhecido num país com um nome e no país onde está a esposa com outro nome. Ela também tem um nome aqui e um nome ali. Ele escrevia o nome que ele quisesse lá. Com o passar do tempo, a Daniela percebeu que também dava bagunça. Por quê? Porque as pessoas recebiam o guet no país onde estava a esposa, olhava e falava, não, peraí, isso daqui não é seu marido. Esse guet aqui não tem nada a ver com você. Não, não, mas meu marido lá se chama... Prova que ele se chama assim lá. Aqui nós conhecemos ele como outro nome. Então, a Bangalena instituiu, isso até hoje, que no guet tem que ser mencionado todos os nomes e apelidos possíveis e imagináveis de cada um dos membros que estão ali citados. A partir do Rabban Gamliel tem que escrever, chama João, e o apelido dele é Jô, e em hebraico ele se chama Yosef, não interessa, tem que escrever todos os nomes dele. Mais uma instituição interessante também do Rabban Gamliel, existe uma lei no Shabbat e no Yom Tov, que é chamada de Chumim. Chum é o limite. A cidade tem um limite dela, e depois disso tem um limite fora da cidade. Ou seja, se uma pessoa no Shabbat não pode sair fora da cidade, além desse limite chamado Chum, que são 2.000 amot, mais ou menos 960 metros do final da cidade. Onde é considerado o final da cidade, se tem algumas cidadinhas que continuam, se não tem, se a cidade é quadrada, a cidade é redonda, se a cidade não tem uma forma muito definida, tudo isso a Gemara lá analisa cada caso como se mede. De qualquer forma, de uma forma geral, 960 metros do limite da cidade. Até lá ele pode viajar, a pé, andar. Chegou lá, stop, não pode passar mais. Diz a Mishnah, uma pessoa que passou esses 2.000 amot, agora ele, opa, eu passei de 2.000 amot. O que ele sai? Ele está andando. Ele é considerado que ele saiu fora da cidade. Exatamente. Ele já está fora da cidade. Esse estreito é ainda parte da cidade. São os campos da cidade, considerado parte da cidade. A partir dali, ele já está fora. Então, se ele está fora, diz a Mishnah, ele tem 4 amot para cada lado. Ele tem 2 metros quadrados à sua volta. Isso que ele tem. Ou seja, ele vai passar Shabbat lá. Ninguém mandou sair fora de onde você podia sair. Diz a nosso sábio que tem uma multa. Você tinha que se limitar a não passar naquele lugar. Passou? Espera aí até terminar essa base. Exatamente. A hora que ele se deu conta, é ali, é o lugar que ele tem 4 amos para cada lado de onde ele está. Fica ali. Ele não deveria ter passado. Isso é chamado Tchum Shabbat. Na verdade, um dado assim importante, existe uma cláusula na Gemara, se Tchum Shabbat, esses 2000 amot, será que é um Tchum de Oraita, é da Torá, ou é dos nossos sábios? Pela Halakha, o limite que a pessoa não pode atravessar é 12 mil. 12 mil são 12 quilômetros. Esse é o limite que pela Torá é proibido ele passar. Conforme nosso sábio, tem uma mitzvah que é 2 mil amor. Então, nossos sábios estipularam que não pode passar 2 mil amor. Não existe uma cláusula que vai dar se é da Torá ou não, mas de qualquer forma, pela Halakha, pelo que eu me lembro, 2 mil amot é dos nossos sábios. Então, conta a Mishnah e na Sefer Tradicional. Lá tem a famosa lei que quando as pessoas viam a lua nova, na verdade está errado falar ver a lua nova, porque a lua nova não se vê. Em hebraico, molad é aquele filete de lua que dá para se enxergar já. Então, não é mais lua nova. Chamado molad. Então, a pessoa normalmente se vê o molad, ele vai até o templo para testemunhar que ele viu o molad. Baseado nessa testemunha, o Beidin vai estipular que hoje é Rosh Chodesh, baseado nisso. Então, se daqui 15 dias é Pesach, se daqui 10 dias é Yom Kippur, e assim por diante. No início, as pessoas que iam no Shabbat, então, antes, é permitido, nesse caso, a pessoa viajar até o Beit HaMikdash para poder testemunhar que ele viu a lua nova. Ele pode ir no Shabbat até o Beit HaMikdash. Não fazendo proibições da Torá, mas fazendo proibições dos nossos sábios. Ele chega no Beit HaMikdash. No início, conta a Mishnah, como que a Mishnah fala, que ele tinha 4 amot. Você mora em Tel Aviv, vamos supor. Você veio até Jerusalém. Foi longe. Não podia ter andado tudo isso no Shabbat. Então, já que você saiu fora do Tchum, agora que você está em Jerusalém, você tem 4 amot para cada lado. Só. Só que era no início. O Rabban Gamliel viu que não está dando muito certo. As pessoas, talvez até ficavam sem vontade de ir para Jerusalém testemunhar que viram o molado. Só ficavam presas. Eles chegavam lá em Jerusalém e não podiam sair. Até tem um lugar lá que eles ficavam. E a Gemara pergunta qual o motivo do nome desse lugar que eles ficavam. Um dos motivos de Gemara é que eles ficavam tubulinos, ficavam presos lá. Eles não podiam sair daquele lugar. Não é que estava tudo. Veio Rabban Gamliel e instituiu. A partir de agora, uma pessoa que veio, afinal, nós proibimos ele sair fora da cidade. Nós estamos permitindo ele sair para vir dizer que ele viu o molar. Então, se eu permitir você vir até aqui, eu te dou 2000 amot daqui. Então, você não vai ficar mais imobilizado ali ao lado do Beit HaMikdash. Você tem 960 metros para cada lado, como se fosse que você transferiu a sua cidade para onde você está. E baseado nisso, A Mishnah ainda continua e permite mais alguns tipos de pessoas. Pessoas que passaram os limites da cidade no Shabbat, com permissão, que a partir de agora eles têm também 2.000 amot, do lugar onde eles estiverem. Por exemplo, Meialedet, uma parteira. Ela teve que atender uma paciente. Ela saiu, agora então, ela foi atender uma emergência. Era permitido. Ela não tinha nenhum problema de fazer isso no Shabbat. Pelo contrário, uma mitzvah, ela profanar o Shabbat para salvar uma vida humana. Então ela foi até lá. E agora, diz o Rabban Gamliel, você tem 2.000 amot para qualquer lado. Ou uma pessoa que foi salvar alguém de um incêndio. Mesma coisa, você saiu para salvar uma vida. Está permitido 2.000 amot para cada lado. Ou uma pessoa que foi salvar alguém de um exército inimigo ou de inimigos. Também a mesma coisa. Ou um rio que transbordou, inundou um lugar, ele foi salvar vidas lá também. Ele também tem 2.000 amot do lugar onde ele estiver lá. E também, o último caso que eu mencionei atrás, Mapolet. Uma casa que desabou, fora da cidade, ou numa cidade vizinha, e ele foi correndo lá ajudar as pessoas, salvar as vidas também. Ele também vai ter 2.000 amot para cada lado. Esses são todos os casos que o Rabban Gamliel lhe permitiu 2.000 amot. E alguns exemplos, então, de instituições bem fortes que o Rabban Gamliel teve a força de fazer. Isso até demonstra a força que ele tinha na época. Inclusive, tem um Midrash que está lá falando sobre as gerações, e o Midrash fala no Serafim Rabban que nas primeiras gerações, pessoas importantes, Anshei Knesset HaGdolah, pessoas da grande assembleia, Hilel Shammai e Rabban Gamliel HaZaken. Ele estava comparado a um nível de um Hilel, que todos nós já vimos bastante sobre ele, como ele era importante. Ele era uma pessoa muito respeitada naquela época. Inclusive, nossos sábios sentem uma falta muito grande quando o Rabban Gamliel faleceu. Quando o Rabban Gamliel faleceu, a Gemara conta que desde o Moshe Rabbeinu até o Rabban Gamliel, as pessoas estudavam Torá de pé. A partir do Rabban Gamliel, as pessoas começaram a ficar fracas e passaram a estudar sentadas. Quer dizer, tinha uma coisa grandiosa, as pessoas estudavam Torá de pé. Até uma vez eu contei que algumas vezes que volto na Europa, quando o Shivá dava aula, todo mundo de pé. Minha história. O Shivá Mir, por exemplo, depois de manhã eles rezavam, depois da reza eles já tinham imediatamente uma aula, ainda antes do café, e eles tinham que ficar, não lembro agora, duas horas e meia, de pé, ouvindo a aula de pé. Quando alguém eventualmente estava doente, pedia a licença para o Shivá deixava ele sentar. Mas isso em alguns lugares muito específicos que mantiveram isso. Mas, na época, até o Rabban Gamliel, todo mundo estudava a Torá de pé. É uma forma de dar honra também para o estudo da Torá. Quando o Rabban Gamliel faleceu, as pessoas ficaram mais fracas, a tal ponto que a Gemara fala em Masechet Sotah, se mete o Rabban Gamliel, a Zaken batel que vou da Torá. Quando o Rabban Gamliel, o ancião, faleceu, acabou a honra da Torá, justamente pelo fato que a partir de então as pessoas passaram a sentar e estudar sentado.